Sabe, normalmente quando a gente pensa nas grandes narrativas fundamentais da antiguidade, rola uma expectativa muito clara de retidão.
É como se a gente estivesse abrindo um conto de fadas de moral, né?
Exato. A gente espera heróis sem falhas de um lado, vilões inquestionáveis do outro.
O que traz um certo conforto intelectual, eu diria. A gente gosta de categorias bem definidas.
Com certeza. Mas então a gente pisa no mundo da família do patriarca Jacó, lá no livro de Gênesis, e de repente essa bússola ética simplesmente quebra.
Estilhaça por completo.
Estilhaça. A gente se depara com um cenário que é, honestamente, um caos absoluto. É uma saga familiar inundada de traição, de rivalidade, de um declínio moral assustador.
E no meio de tudo isso, tem essa providência divina agindo, tipo, bem furtivamente nos bastidores.
Pois é. Então, boas-vindas a quem nos ouve para mais esta imersão profunda. A nossa missão hoje é mergulhar na sessão 21 das análises do Dr. Kenneth Matthews sobre o livro de Gênesis.
Sim, e o nosso foco central hoje é a introdução daquela narrativa super complexa do José e dos irmãos dele.
Aquela que começa com a famosa frase, estas são as gerações de Jacó.
Essa mesma. E olha, o que chama atenção logo de cara nas observações do Dr. Matthews é o destino geográfico de toda essa história.
Como assim o destino geográfico?
Pensa na trajetória da narrativa até aqui. Todas as promessas divinas que foram feitas para essa família específica apontavam, assim, incansavelmente para a terra de Canaã.
Ah, sim. Canaã era o grande objetivo final.
Exatamente. Só que essa última grande narrativa patriarcal termina com a família inteira arrumando as malas e se realocando lá no Egito, na região de Gósen.
O que, visualmente falando, soa como um passo na direção completamente errada, não é?
Totalmente.
Se o objetivo é Canaã, descer para o Egito parece um desvio brutal de rota para quem está lendo.
Isso reforça um ponto crucial sobre a estrutura do texto, sabe? Toda essa primeira parte da literatura bíblica é orientada para o futuro.
As promessas ainda estão em construção.
Exato, não estão concluídas. O fato deles terminarem no Egito prepara todo o terreno histórico e literário para o livro do Êxodo.
É uma narrativa que força a gente a olhar sempre para a linha do horizonte, né?
E não apenas para o chão que eles estão pisando naquele momento.
Certo, mas para entender como essa família chega ao extremo de precisar ser resgatada e realocada no Egito, a gente precisa olhar para aquele ambiente tóxico, tipo super tóxico criado pelo próprio patriarca, o Jacó.
É, o ambiente doméstico ali era terrível.
Imagina a dinâmica. Tem o José, que é um garoto de 17 anos, filho da Raquel, que era a esposa favorita, e o Jacó, que agora atende pelo nome de Israel, ele simplesmente ama esse garoto de forma desproporcional.
Uma preferência, assim, descarada em relação aos outros 10 filhos mais velhos.
E ele não faz a menor questão de esconder, né? Ele vai lá e dá pro José aquela famosa túnica ornamentada e multicolorida.
Que no contexto do mundo antigo, a gente tem que lembrar, não era só uma peça de roupa bonitinha.
Não era só moda.
Longe disso, era um símbolo inegável de realeza, de status. Era uma forma bem visual de dizer que aquele garoto estava isento de todo o trabalho braçal e pesado que consumia a vida dos irmãos dele.
Tá, vamos desvendar isso um pouco. É como se um CEO de uma mega corporação contratasse o próprio filho adolescente como estagiário, certo?
Boa analogia.
E aí, no primeiro dia, o CEO dá para ele uma sala de vidro no último andar, um carro esportivo com motorista e o dobro do salário.
Enquanto os funcionários veteranos que suaram a camisa para erguer a empresa continuam pegando chuva no ponto de ônibus.
Exatamente. E a situação só piora. O tal do estagiário atua como um delator corporativo.
O famoso dedo duro, né?
É. O José fica trazendo relatórios negativos para o pai sobre os filhos das concubinas. E, coroando essa arrogância toda, ele faz questão de contar os próprios sonhos nas reuniões de família.
Sonhos bem polêmicos, diga-se de passagem.
Total. No primeiro sonho, os feixes de trigo dos irmãos se curvam a ele. No segundo, até o sol, a lua e 11 estrelas fazem o mesmo.
O que, para a época, era uma ofensa gigantesca.
Pois é. E aí fica a pergunta para quem está acompanhando a gente. Muita gente trata o José como exemplo inabalável de fé desde o início. Mas, lendo isso, ele não parece só um adolescente extremamente mimado e arrogante?
O que é fascinante aqui é que o Dr. Matthews argumenta exatamente nessa linha. Ele desconstrói essa imagem romantizada que a gente tem do José.
Então ele não era esse santo todo no começo?
Não mesmo. O jovem que a gente encontra ali no começo da jornada é crivado de falhas. Ele não é um vilão perverso, claro, mas é completamente cego por aquele orgulho típico da juventude.
Faz sentido.
Se a gente quisesse procurar uma figura imaculada, um tipo messiânico perfeito em Gênesis, a gente teria que olhar lá para trás para o Melquisedeque.
Ah, o rei sacerdote, né?
Isso. O José, pelo contrário, é um ser humano em bruta construção. Ele vai precisar ser dolorosamente lapidado. E tem uma mudança teológica enorme acontecendo nos bastidores dessa arrogância toda.
Mudança teológica? Como assim? Na forma como o texto lida com Deus?
Exatamente. Pensa nos patriarcas anteriores, Abraão, Isaac, até o próprio Jacó na juventude. Como Deus se comunicava com eles?
Bom, através de teofanias, né? Manifestações visíveis, anjos, conversas diretas.
Exato. Mas agora, quando a gente entra na era do José e dos irmãos dele, essas aparições diretas param abruptamente.
Sério? Somem do nada?
Somem. O divino passa a se comunicar de forma velada através de sonhos que precisam ser interpretados, o que é bem enigmático.
Então o texto muda a mecânica de contato não só por uma questão de estilo literário.
Não. Isso sinaliza uma distância moral e espiritual enorme entre os filhos de Jacó e Deus.
Caramba.
É como se a corrupção enraizada na família não permitisse mais aquela comunhão frente a frente. A providência precisa operar nas sombras agora, porque a própria família está operando nas sombras.
Nossa. E essa distância moral fica escancarada quando surge a oportunidade perfeita de vingança.
É ali que tudo desmorona.
A anatomia dessa traição começa com um erro de cálculo absurdo do Jacó como pai. Ele manda o José, o tal estagiário da sala de vidro, lá longe para checar os irmãos que estão pastoreando.
Uma jornada bem perigosa, inclusive.
Muito. Ele sai do conforto de Hebrom para ir até Siquém. São dias de viagem. E quando ele chega, os irmãos não estão lá. O garoto fica completamente perdido.
E é nesse momento que acontece um encontro bem curioso.
E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Ele encontra um homem vagando no campo. E esse cara casualmente avisa que os irmãos foram para Dotã, que fica a uns 20 quilômetros dali.
Um detalhe que parece bem aleatório, né?
Se fosse um filme ruim, eu diria que é um roteiro muito preguiçoso. Sabe quando o protagonista está perdido e um figurante mágico aparece com o endereço exato dos vilões?
É bem essa a sensação.
Mas por que esse detalhe está ali? Quem é esse cara misterioso na fonte original?
Bom, se a gente ligar isso ao panorama geral das análises, a regra é clara. Nada em Gênesis é coincidência.
Nem esse figurante.
Nem ele. A identidade dele fica nas sombras de propósito. Pode ser um anjo, pode ser só um camponês. Mas ele representa a mão invisível da providência de Deus.
Ah, então ele é o mecanismo narrativo.
Exato. Os irmãos do José estão lá em queda livre moral, tramando nas sombras em Dotã, e Deus empurra o José exatamente para a emboscada.
Empurra o garoto direto para a boca do lobo. Mas por quê?
Salvo.
E aí ele não seria capturado.
Não seria capturado, não seria vendido como escravo, não iria para o Egito e nunca chegaria na liderança para salvar todo mundo daquela fome anos depois.
Caramba, é a ironia dolorosa da providência agindo através das piores intenções.
Exatamente. A teia é invisível.
E quando José finalmente chega em Dotã, o caos detona. Os irmãos veem a túnica de longe e planejam matar ele ali mesmo.
O ódio era muito palpável.
Aí o Rubem, tentando recuperar o status de primogênito dele, já que ele tinha cometido aquele pecado grave com a Bila, ele sugere jogar o José numa cisterna seca. A ideia dele era resgatar o menino depois.
Só que aí o Judá entrou na história com uma ideia diferente.
E o Judá tem uma frieza de balanço contável, né?
Muito frio. Assustador.
Ele vira e fala tipo, ah, que lucro a gente tem matando o nosso irmão. Vamos vender o garoto e ganhar dinheiro.
Ele transforma um homicídio numa transação puramente financeira. Ele lucra vendendo o próprio irmão para uma caravana de ismaelitas que estava indo para o Egito.
E quando o Rubem volta, já era. O menino sumiu na poeira.
E eles precisam de um álibi, né?
Sim. Eles pegam aquela túnica maldita, mancham com sangue de bode e mandam para o Jacó. O pai entra num luto asfixiante e diz que vai descer a sepultura chorando. É uma ironia terrível. A túnica do favoritismo vira a maior fonte de luto do Jacó.
A família falhou miseravelmente nesse ponto.
E com José exilado no Egito, o texto faz algo que confunde muita gente. A narrativa simplesmente abandona o José lá e corta de volta para Canaã.
A câmera dá um zoom no líder dessa ruptura. que é o Judá, lá no capítulo 38.
E a biografia do Judá prova o quão baixo o caráter deles tinha chegado, não é?
Sim, é para mostrar o fundo do poço daquela família.
Ele se separa dos irmãos, casa com uma cananeia, joga fora todo o legado da aliança. E aí ele tem três filhos, o Er, o Onã e o Selá. O primogênito, o Er, casa com uma mulher chamada Tamar, mas ele é tão ruim que Deus tira a vida dele.
E é aí que entra aquela lei cultural super específica da época, o casamento levirato.
Que é super importante de entender para não perder o fio da meada.
Com certeza. Essa lei, que está lá em Deuteronômio 25, dizia que se o marido morresse sem filhos, o irmão dele tinha que se deitar com a viúva para dar uma herança para o irmão falecido.
E também porque as viúvas eram extremamente vulneráveis na época, né?
Totalmente. Ser viúva sem filhos era uma sentença de miséria absoluta. Ela perdia todos os direitos legais.
Só que o Onã, o segundo irmão, ele subverte a lei. Ele vai lá com a Tamar, mas derrama o sêmen na terra. Ele queria o prazer, mas não queria a responsabilidade de gerar o herdeiro.
E a resposta divina é imediata. Deus também tira a vida dele por causa dessa impiedade.
E o Judá, que não aprende nada com isso, acha que a Tamar é que dá azar.
Ele vira e culpa a mulher, claro.
Ele manda ela de volta para a casa do pai dela e retém o terceiro filho, o Selá, que ainda era criança. Ele promete que vai dar o menino quando crescer, mas os anos passam e ele dá um golpe frio nela.
Ele deixa ela apodrecer no esquecimento social.
Então a Tamar resolve fazer a própria operação secreta. Sabendo que o Judá, que agora estava viúvo, ia para Timna tosquear ovelhas, ela tira a roupa de viúva, se disfarça de prostituta cultual e senta no caminho dele.
Uma jogada de altíssimo risco.
Muito. O Judá passa, não reconhece a própria nora, dorme com ela e promete um cabrito como pagamento. Então, o que tudo isso significa no meio do texto?
O que você quer dizer?
É que isso parece uma operação policial secreta de infiltração. Mas eu te pergunto, por que interromper a história tão emocionante do José no Egito para contar esse desastre moral do Judá? Parece que a gente perdeu o foco.
Isso levanta uma questão importante sobre a intenção do texto. Muita gente acha que é um desvio inútil, mas não é uma interrupção, sabe? É uma peça literária crucial.
Por quê?
Os ouvintes originais daquela época sabiam muito bem que da linhagem de Judá viriam os reis de Israel. Isso ecoa lá na frente, na profecia do cetro, no capítulo 49 e no pacto davídico também.
Ah, então é sobre a linhagem real?
Exato. O texto quer julgar esse contraste perturbador na nossa cara. Haverá caráter moral suficiente nessa família para sustentar os planos de Deus e gerar um rei justo como Davi?
E olhando para essa atitude do Judá, a resposta é um sonoro e retumbante não, né?
Não gigantesco.
Mas a armadilha da Tamar já estava armada e as consequências vão mudar tudo. Como garantia pelo cabrito, ela exigiu uns penhores do Judá.
E não foram quaisquer penhores.
Ela pediu o selo, o cordão e o cajado dele, que eram basicamente a identidade, o passaporte e a assinatura digital dele da época.
Ele entregou tudo sem pensar.
E 3 meses depois a fofoca chega. Falam pro Judá, olha, a Tamar tá grávida. E aí o Judá tem um ataque de hipocrisia surreal.
Seguindo um costume que depois ia virar lei em Levítico, ele decreta a morte dela sem piscar.
Ele manda queimar a mulher viva. O mesmo cara que parou na estrada para contratar a tal prostituta.
É o ápice da ilusão.
Mas no momento da execução, a Tamar puxa o ás de espadas. Ela revela os itens. É como um juiz corrupto prestes a condenar alguém. E aí o réu coloca na mesa as impressões digitais do próprio juiz.
A máscara do Judá cai na frente de todo mundo.
Ele é exposto e finalmente diz, ela é mais justa do que eu. E o texto diz que ele não volta a dormir com ela. Mas olha, Judá dizendo que ela é a mais justa, isso significa que a Tamar agiu de forma santa e que ele agora virou um homem bom e arrependido da noite para
o
dia?
É, o Dr. Matthews esclarece bem isso. Não se trata de canonizar a Tamar.
Ela não virou santa.
Não, ela buscou a coisa certa, que era garantir a linhagem e a promessa, mas de uma forma muito questionável. Mas o Judá esteve errado do início ao fim.
Então essa frase é só uma confissão de culpa.
Uma admissão de cumplicidade pesada. E a cereja do bolo vem logo depois, no nascimento dos bebês que ela estava esperando. Eram gêmeos.
Sim, o parto tem aquele detalhe fascinante. Um dos bebês, o Zerá, põe a mão para fora. A parteira amarra um fio escarlate para marcar o primogênito. Mas a mão recua e o outro irmão, o Pérez, nasce primeiro. O nome dele significa o que rompe, certo?
Exatamente. E esse nascimento irregular espelha muito o que aconteceu com Jacó e Esaú lá atrás.
O mais novo passando o mais velho.
Isso mostra a providência de Deus trabalhando através do caos humano, quebrando as regras da biologia e da tradição para eleger o Pérez como portador da linhagem real. É dele que vai vir o rei Davi, como a gente vê depois no final do livro de Rute.
Fantástico. Então, para amarrar os pontos principais de hoje, a gente começou num ambiente de favoritismo familiar tóxico.
Passamos por uma tentativa de homicídio e venda como escravo no deserto.
E chegamos até a hipocrisia totalmente exposta de um patriarca na beira da estrada.
E tudo isso enquanto a providência, sem nenhuma aparição direta, orquestrava silenciosamente cada detalhe daquele caos.
Para transformar justamente o declínio moral do Judá e a arrogância do José no plano de salvação do mundo antigo. E, claro, pavimentar a linhagem do maior rei de Israel.
O texto deixa muito claro que para o caminho chegar no capítulo 50, onde rola a reconciliação final, era necessária a destruição completa do caráter orgulhoso desses homens.
Pois é. E isso nos leva a um pensamento final para deixar com quem nos ouve, para refletirem por conta própria durante a semana.
O que você pensou?
Se a gente observar bem, a linhagem dos maiores reis de Israel dependeu de favores roubados, de um irmão vendido no deserto e do disfarce desesperado de uma viúva.
É verdade.
Se Deus tem a capacidade de utilizar até mesmo o colapso moral e as piores falhas dessa família tão problemática para esculpir a história e alcançar um bem supremo lá no futuro, fica a pergunta.
Qual seria?
Como será que as páginas mais imperfeitas, caóticas e cheias de falhas da nossa própria história podem estar ali silenciosamente preparando o terreno para algo muito maior e melhor do que a gente consegue enxergar agora?